Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o programa em áudio do Guia Anônima. E nesse primeiro programa, nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre como foi 2021. Não é bem uma retrospectiva, mas vamos falar em um cenário geral de como foi o ano passado. Eu sei que o ano já acabou faz muito tempo, né? Já faz alguns meses, mas ainda assim é um ponto bastante importante para a gente entender o que pode vir aí no resto de 2022, né? Já que já passaram alguns meses. Bem, 2021 foi um ano extremamente importante para a segurança da informação, assim também como foi 2020, principalmente por conta da popularidade do home office e do trabalho remoto no geral, né? Tanto de empresas de tecnologia quanto de empresas que não têm uma base tecnológica tão forte assim. No ano de 2020, a gente teve um aumento de 300% se comparado a 2019 no número de cyberataques. Então foi um ano onde a gente teve hackeamento pra caramba, né? De 2020 se comparado a 2019, o aumento foi gigantesco, né? 300% é um número arredondado. Existem alguns números aí, né, reportados pela mídia e por alguns relatórios que dizem 333%, por exemplo. E esse aumento foi gigantesco, principalmente por conta dessa popularização do home office e as equipes, né, as empresas indo despreparadas para trabalhar em home office. Já em 2020, se a gente comparar 2021 com 2020, a gente teve um aumento de 50% na média, né? Uma média de 50% no número de hackeamentos. E ainda assim é um número bem alto se a gente for parar para pensar, porque 2020 foi um ano repleto de invasões, repleto de vazamento de informações, repleto de ransomwares e assim por diante. E se 2021 ainda assim teve um crescimento de 50%, ou seja, a metade do que foi em 2020 acrescido para 2021, a gente teve aí um número exacerbado de hackeamentos. E bem, para a gente colocar aí nesse parâmetro, a gente teve algumas empresas gigantescas do Brasil que sofreram hackeamentos de diversos gêneros, como por exemplo o caso da Serasa Experian, da Lojas Renner, da Porto Seguro, da CVC, da Atento, do iFood e, óbvio, né, dos órgãos governamentais, onde a gente teve problema no Ministério da Saúde, que até o momento que eu estou gravando isso aqui não foi corrigido completamente. Eu estou gravando isso aqui em finalzinho de janeiro, ainda não foi corrigido. Os números de várias informações, também como do coronavírus, ainda estão desatualizados. E o governo não parece estar muito preocupado em resolver isso. E também tivemos aí hackeamentos aos tribunais regionais, né? Alguns tribunais regionais aí do país tiveram problemas ou com roubo de informações ou com ransomware. A gente também teve problemas de zero day no ano passado com base nas grandes empresas, como, por exemplo, o zero day na SolarWinds e o zero day no Exchange da Microsoft, que também geraram aí diversos problemas consequentes desses zero days, né? Até porque o zero day ele é bastante explorado até o momento que a gente não... até o momento que a gente sabe que ele existe, né? Então, no momento que ele é reportado ou que ele é corrigido, ainda assim existe uma exploração gigantesca em cima desses caras. Só recapitulando, a gente teve alguns casos aí bem impactantes para o cenário nacional, que foi divulgado na mídia e pra caramba, né? Por exemplo, a Lojas Renner foi um caso que foi muito divulgado. A Renner ficou muito tempo fora do ar, com o site indisponível, com as lojas com funcionalidades indisponíveis e assim por diante. Então o problema foi bastante grave, bastante alarmante, e dizia-se, né, que um ransomware tinha atingido a Renner e tudo mais, e que até existia a possibilidade da empresa ter feito pagamento para os criminosos liberarem os servidores. Atento, né, que é uma empresa gigantesca de atendimento, de call center, também foi hackeada no ano passado, e isso acabou afetando diversas empresas gigantes como a Vivo, que tinha Atento como empresa para esse tipo de atendimento. E o iFood, que foi um caso isolado aí, um pouquinho menos grave, vamos dizer assim, onde, segundo eles, um operador não autorizado acabou fazendo a mudança do nome dos restaurantes. Eu não sei se você lembra disso aí, mas gerou bons memes e deu para se divertir muito na Interwebs. Mas bem, o que isso quer dizer para a gente? O que essa perspectiva dos últimos anos fala para quem trabalha com segurança da informação ou para quem tem alguma empresa voltada para a tecnologia? A gente vê que nos últimos anos o crescimento pela busca da segurança da informação é exponencial. A gente tem mais profissionais, mais empresas montando equipes de segurança da informação, mais empresas entrando em programas de bug bounty, mais empresas preocupadas com segurança. Mas, em contrapartida, a gente tem muitas empresas que acabam negligenciando a segurança da informação dentro da sua empresa, não possuindo uma equipe especializada, colocando muitas vezes tudo nas costas da infraestrutura ou desenvolvimento, quando tem, e basicamente não dando tanta importância assim para a segurança, dizendo que segurança da informação acaba sendo um custo e não um investimento, o que é um erro, porque a segurança da informação é um investimento para você não ter custos que estão fora da sua perspectiva, né? Então, quando uma empresa ela não coloca no seu planejamento anual a segurança da informação, ela acaba deixando várias brechas abertas e, caso ocorra algum hackeamento, ela tem aí um dinheiro gigante, muita grana desperdiçada do nada. Então, é um investimento para você não perder mais dinheiro, certo? E, basicamente, né, como eu disse, nos últimos anos a gente teve um crescimento enorme da segurança da informação. Tem muita gente hoje que quer trabalhar com isso, quer trabalhar com bug bounty, quer trabalhar com pentest, com red team, com blue team, com infraestrutura na área de segurança, com DevSecOps, com DevOps e assim por diante. Voltada para a segurança da informação, foi um crescimento bem grande que a gente teve, eu acho que aí, principalmente de 2019 para cá. E isso, claro, acaba também atraindo o lado negativo, né? Quando a gente tem um crescimento das pessoas que querem trabalhar para fazer a defesa das empresas, a gente também tem um crescimento do cybercrime, que vem se popularizando cada vez mais, até mesmo porque a tecnologia vem evoluindo. E junto com a tecnologia que vem evoluindo, a gente também tem esses indivíduos mal intencionados querendo utilizar dessas tecnologias para roubar algum tipo de informação, para se beneficiar quanto a isso. Eu acredito que para esse ano de 2022 a gente vai ter os mesmos problemas que a gente teve em 2021, talvez um pouquinho mais elevados, né? Todo ano parece que vai piorando, né? Todo ano parece que a gente vai tendo mais ataques surreais, que a gente vai tendo mais golpes surreais, que a gente vai tendo mais empresas invadidas de forma que a gente nem esperava, que nem imaginava que era possível acontecer. E desde o WannaCry, né, o ransomware, ele vem se popularizando pra caramba. Eu acho que é um dos ataques ainda que mais acontecem dentro das empresas. E o ransomware, ele pode destruir uma empresa mal estruturada com facilidade, assim. Uma empresa pequena, vai, uma startup que acabou de começar, uma empresa pequenininha de desenvolvimento, uma software house, alguma coisa do tipo, que não possui os backups adequados, que não possui o nível de segurança ou desenvolvimento adequado. Se essa empresa pega um ransomware e não tem grana para pagar, ou se paga e a equipe dos cybercriminosos não devolve os servidores, a empresa para, porque ela perde tudo que ela tem, que é a tecnologia, que é o código desenvolvido, que é tudo aquilo que eles conseguiram fazer, que foi tudo por água abaixo. Então hoje, a gente tem ainda os principais alvos sendo as pequenas e as médias empresas, que por muitas vezes não são empresas bem preparadas para isso. Então, como eu ia dizendo, o ransomware, ele vem numa crescente desde o WannaCry. E ele vem se popularizando cada vez mais e vem atingindo cada vez mais empresas. No ano de 2020 e no ano de 2021, a gente teve os insiders entrando nesse jogo. Ou seja, pessoas dentro dessas empresas que são pagas pelos cybercriminosos para fazer com que o ransomware rode. Então ele acaba bypassando um monte de protocolo de segurança e fazendo com que o ransomware rode lá de dentro. Esses são chamados insiders, que são profissionais, que são pessoas que são contratadas, são funcionários, colaboradores de uma empresa que colocam aí esse vírus para rodar dentro da sua infraestrutura e recebem uma bolada por isso. Então, algumas vezes o grupo cybercriminoso ele paga com antecedência, ele paga 50% antes, 50% depois, ou ele paga a comissão, né? Ah, a gente está cobrando aqui $1 milhão e a tua comissão é de 20%. Caso a empresa pague, você recebe 20% disso, por exemplo. Isso acaba dificultando bastante para as empresas fazerem essa mitigação da parte interna, né? Então acaba dificultando muito que a empresa ela consiga fazer todo esse controle de dentro para fora, porque de fora para dentro as empresas grandes já fazem. Agora, de dentro para fora as coisas acabam ficando bem mais difíceis, porque você tem que confiar em pessoas para fazer com que o trabalho aconteça, para que o trabalho dentro da empresa funcione. Então você tem uma equipe de desenvolvimento, que tem um gerente, que tem um gestor, que tem não sei o que lá, que tem um diretor. Beleza, mas e se o seu cara, que deveria ser do cargo de confiança, ele acaba sendo insider? E se é o seu gerente de desenvolvimento, o seu gestor, o seu diretor técnico que é um insider? Como que você vai conseguir fazer esse controle, sendo que toda a parte tecnológica está na palma da mão desse cara e ele pode manipular isso para que acabe beneficiando ele e esse grupo criminoso que ele está trabalhando? Até mesmo porque normalmente esses grupos eles pagam um dinheiro que você não vai ganhar na sua vida, ou um dinheiro que você não vai conseguir ganhar em 10 anos de serviço para aquela empresa. Então acaba fazendo, né, a curto prazo, que a pessoa vá pelo mais fácil, né, vá pelo lado do crime, óbvio, porque é o mais fácil a se ir. Eles acabam não pensando que daqui a 1, 2 meses, talvez 1 ano, vá para a cadeia por ter auxiliado essa equipe, né? Inclusive, algumas semanas atrás aí, a gente teve um grupo de cybercriminosos sendo presos maravilhosamente, né? O pessoal da Revil, né? R-Evil. Eu acho que é Revil que se pronuncia mesmo. Eles foram presos e eles que fizeram aí diversos ataques ao redor do mundo, principalmente ataques envolvendo ransomware. E outro jogo, né, outra parada que vem junto com ransomware, outra coisa que vem junto com isso, é o roubo de informações, ainda mais no Brasil por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por muitas vezes, os grupos cybercriminosos, eles acessam os servidores e ficam lá dentro durante meses roubando informações sensíveis e montando base de dados. Com essas bases de dados, esses cybercriminosos eles fazem a comercialização disso, então eles vendem essa base com essas informações sensíveis ou para o público ou para compradores selecionados ou até mesmo para concorrente daquela empresa e acaba fazendo uma chantagem com essa empresa, né? Informando que caso ela não faça o pagamento, eles vão expor esses dados na internet e irão denunciar de forma anônima para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para que a lei cabível, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, caia em cima dessa empresa e, além desse resgate, ela tenha que lidar com a lei, né? Ela tenha que lidar com o governo, pagar a multa para o governo, divulgar que foi hackeada e tudo mais. Então, esse tipo de cenário ele também acontece, ele vem acontecendo cada vez com mais frequência, e eu acredito que em 2022 a gente vai continuar tendo esse nível de ataque, essa sofisticação que, no meu ponto de vista, vai aumentando cada vez mais, né? Quanto mais o tempo passa, maior a sofisticação do ataque a gente tem, né? A gente vê. No ano passado a gente também teve alguns ataques bem estranhos, por exemplo, o cara que hackeou a companhia de água e estava envenenando a água do pessoal de uma cidade dos Estados Unidos, ou a empresa de eletricidade que foi hackeada em Portugal. Então a gente teve aí alguns cenários bem diferenciados quanto ao hackeamento, né? E eu vi alguns estudos no ano passado que diziam que logo os criminosos, os cybercriminosos, irão basicamente começar a matar pessoas, né? Que esse seria aí a consequência desses hackeamentos, a consequência desses cyberataques. O que pode ser verdade realmente. Se a gente for parar para pensar, o cara conseguiu envenenar a água de uma cidade, mas ele colocou pouca coisa lá que não daria tanto problema assim a curto prazo. Caso ele quisesse, ele poderia ter colocado muito mais produto químico lá e ter, sim, matado alguém. Como, por exemplo, o cara da companhia elétrica, dependendo do acesso que ele teve dentro da companhia elétrica, ele poderia, sim, ter causado alguma fatalidade. Então, no meu ponto de vista, essas possibilidades, elas existem, elas podem acontecer, mas eu não sei se vão acontecer aí nesse ano de 2022, até porque eu não sou mãe de nada, né? Tô só supondo algumas coisas aqui com base no que a gente vê nos últimos anos e nos últimos casos. A gente também está tendo aí agora um boom gigantesco de criptomoedas, NFT e o tal do metaverso. Então, isso faz com que, no meu ponto de vista, daqui a pouco comece aí um número gigantesco de golpes e cyberataques a esses alvos, né? Há, por exemplo, empresas que são marketplace de NFT, empresas que fazem a comercialização de NFT, de criptoativos e tudo mais, eles podem sim ser alvos desses tipos de ataque. Até mesmo porque, ah, Afonso, mas putz, não tem brecha de segurança na blockchain, apesar de poder existir sim. Não tem como o cara hackear tal coisa. Depende, até talvez tenha, se ele conseguir achar alguma vulnerabilidade num NFT game, ou em alguma blockchain específico, ou em algum marketplace específico de NFT e, por exemplo, manipular uma compra de uma NFT que ele nunca fez. Então isso pode sim acabar explodindo no ano de 2022, quem sabe para 2023, por conta exatamente da popularidade dessas tecnologias, do NFT e do tal do metaverso, que ainda não é uma realidade palpável, mas hoje aí a mídia, qualquer coisa que está na internet, online, virou metaverso para eles. O Second Life já virou metaverso. Se colocar o The Sims online é metaverso. Rabu Hotel é metaverso. CSGO daqui a pouco é um metaverso também, porque tem 10 pessoas conectadas numa sala conversando. Então, hoje tudo é metaverso. Tá na internet, consegue interagir com pessoas, é metaverso. Cuidado, que daqui a pouco vai sair aí nos portais de tecnologia que o YouTube, ele é um metaverso, porque eu tô conversando com você por onde? Por metadados. Olha que loucura, olha que paranoia. Então, esse negócio de metaverso aí acaba deixando os hackeamentos para esse nicho em específico um pouquinho distante, porque quando existiu um metaverso de verdade, uma parada palpável que ainda não existe, que ainda não se tem, aí tudo bem, aí a gente vai conseguir ver os hackeamentos ao metaverso. Por enquanto, a gente tem pouquíssima coisa. É uma tecnologia que, se a gente for parar para analisar que o metaverso é a implementação da realidade virtual dentro do mundo real e digital, ainda é uma tecnologia extremamente distante para quem é do Brasil. Para o brasileiro médio, ninguém tem um óculos VR aqui, ninguém tem acesso a esse tipo de dado. É um rim para comprar um óculos VR aqui, é um absurdo. Então acaba que é uma tecnologia muito distante. Quem sabe daqui a uns 5 anos a gente tem acesso a esse tipo de tecnologia e daqui a uns 5 anos a gente veja mais hackeamentos também envolvendo o metaverso, realidade virtual, realidade aumentada e assim por diante. Então, basicamente, ano passado foi um ano bizarro pra cacete. A gente teve muita coisa, a gente teve muita informação, a gente teve muita notícia, a gente teve muito hackeamento, muita coisa louca e muita coisa boa também, né? Até mesmo porque quando mais se populariza esse tipo de cyberataque, mais populariza também a importância da segurança da informação, o que é hacker, o que é cracker, o que é um cybercriminoso, se existe ou não um hacker ético, e também, é claro, a importância, né? A importância de ter pessoas que tenham conhecimento nessa área dentro das empresas. E também faz com que a população enxergue que não é porque está na internet que está seguro, não é porque está na nuvem que está seguro, não é porque está na palma da sua mão, do seu celular, que ninguém nunca vai poder invadir. Então faz com que todo mundo tenha um pouquinho mais de visão, um pouquinho mais de noção e um pouquinho mais de inteligência quanto à segurança da informação. Basicamente está acontecendo hoje na segurança da informação o que aconteceu há alguns anos quanto à programação e alguns outros anos atrás quanto ao acesso à internet. Né? Lá para o início de 2000, poucas pessoas tinham acesso à internet. Hoje todo mundo quase já tem acesso à internet. E quando se iniciou, ninguém sabia usar. Hoje, boa parte da população já sabe usar de forma básica a internet. E a segurança da informação, no meu ponto de vista, está seguindo o mesmo caminho. Só que a gente está engatinhando agora, então tem que esperar um pouquinho para que a população no geral tenha uma maturidade sobre segurança da informação. Quem sabe um pouquinho mais dessa maturidade não vem aí em 2022, iniciando pelo básico, né? Convencendo os familiares a colocar uma senha forte, convencendo a utilizar a autenticação em duplo fator e assim por diante. Quem sabe, assim como foi no home office, no trabalho online, em conferências online, via Zoom, Google Meet, Skype e assim por diante, que foi algo que foi popularizado e todo mundo que precisou aprendeu a mexer nessa porcaria no ano de 2020/2021, quem sabe por causa de algum problema grande, de algum aviso gigantesco ou de alguma mudança tecnológica, o povo não se atente um pouco mais à segurança e não coloque empresa arroba 2020 como senha da sua conta da AWS. Então, Quem sabe a gente tem uma maturidade um pouquinho maior da área de segurança da informação para as empresas, principalmente, e para a pessoa física logo em seguida, né? E bem, basicamente essa foi uma reflexão muito louca aqui, com vários paralelos e vários pontos que vieram à minha cabeça, e esse foi o primeiro episódio do Ctrl Shift N, basicamente. Que é isso mesmo, é pegar aqui, ligar a gravação e começar a falar coisas que vêm na minha cabeça com um roteiro mínimo. O meu roteiro, ele tem 8 linhas aqui para você, e uma delas é em branco, que é para dar espaço entre um pedaço e outro. Então o objetivo não é ser um negócio mega roteirizado, e sim falar algumas coisas que aconteceram no meu ponto de vista e com o meu raciocínio quebrado. Mas esse episódio ficou aí com 20 minutinhos e pouquinho. O próximo talvez fique um pouquinho maior, porque vai ser um assunto um pouquinho mais sólido e não um resumão aleatório com informações jogadas, não na sua cara, mas talvez no seu ouvido. E se você está ouvindo isso daqui por outra plataforma, além do YouTube, eu te convido a acessar o Guia Anônima no YouTube, beleza? Porque lá a gente tem muito mais conteúdo do que nessa plataforma que você está ouvindo a gente, show? Então é isso, eu espero que você tenha gostado minimamente do Ctrl Shift N. Eu prometo que isso aqui vai melhorar nos próximos episódios. A gente se vê no próximo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar essa aleatoriedade com os seus amigos. E qualquer coisa, aperta Ctrl Shift N e pesquisa.